A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.
Estudou piano e composição, faz música para teatro e cinema e é uma espécie de pianista residente da Cinemateca para acompanhar filmes mudos. Tem colaborado com nomes da música que vão desde Sérgio Godinho, Fausto ou Vitorino ao universo do jazz com Maria João ou ao fado com Camané ou Ana Moura, para citar apenas alguns exemplos. Nas suas mãos as fronteiras parecem esbater-se e os universos da música erudita, da música improvisada ou da música popular de cariz mais tradicional podem, afinal de contas, coexistir. Por estes dias, o Centro Cultural da Malaposta é o lugar a partir do qual lança um convite para uma revisão de algumas obras cinematográficas que escolheu a partir da ideia Cinema e o Desejo. Alguns destes filmes têm acompanhamento musical ao piano por Filipe Raposo, convidado de hoje da Hora da Loira. Olá, Filipe.
Olá.
Bem-vindo. Começamos por este ciclo que já começou e está ainda a acontecer e que de alguma forma também é uma espécie da tua manifestação de interesse pelo cinema. É alguma coisa que tu, enfim, que te seduz.
Muito, não é? O cinema, eu diria que se calhar deve ser das manifestações artísticas que mais cedo me cativou. Enfim, talvez, eu costumo dar o exemplo pelo facto talvez de reunir em si próprio o cinema, não é? As mais diferentes artes. Sendo a sétima arte, a última, leva aos ombros todo o seu passado ligado à escultura, ligado à, enfim, à literatura, à música, à representação. Portanto, acaba por ser uma espécie de reunião de todas essas artes. De facto, este ciclo na Malaposta, ao qual eu intitulei O Cinema e o Desejo, é isto mesmo. E porquê o desejo?
Sim, queria perceber que leitura é que podemos fazer, porque os filmes, alguns as pessoas já os poderão ter visto, é para rever, alguns casos não, mas de que forma é que tu pensaste estes filmes para esta nova releitura?
Na nota de programa eu escrevia filmes absolutamente obrigatórios para quem se inicia na aventura do cinema e definitivamente imperdíveis para serem revisitados uma vez mais, como estavas a dizer.
Uhum.
E, de facto, para mim, o desejo tem duas dimensões, uma delas freudiana e outra voyeurista. A primeira, freudiana, tem a ver com o desejo enquanto lugar onde fomos felizes.
Uhum.
E, portanto, ao revisitarmos estes filmes...
Volta-se aos lugares onde fomos felizes?
Exato.
Há quem diga que não.
Eu gosto de voltar ao lugar onde fui feliz. E isso... Eu acho que estes filmes são uma síntese disto mesmo. São filmes muito diferentes. Desde o primeiro, que já, enfim, já foi apresentado, o ciclo começou em setembro e vai acabar a 6 de novembro. Mas começámos precisamente com Metrópolis. Tive muitas vezes a oportunidade de o acompanhar na Cinemateca, a propósito também do aniversário do Teatro São Luís, foi feita uma encomenda para uma nova partitura com orquestra, foi um filme, enfim, muito importante para mim, o filme do Fritz Lang. Já agora, anuncio também que no sábado, em Famalicão, O Cineclube de Joane programou este filme, o Metrópolis, também com a minha partitura e com a orquestra clássica portuguesa.
Portanto, este sábado, 22...
Sábado 23.
Sábado 23, exatamente.
Às 21h30, em Famalicão. Portanto, este é um filme que eu revisito muitas vezes e certamente será um dos motivos pelo qual ele inicia o programa também.
Uhum.
A outra razão pelo qual o ciclo se chama Desejo prende-se com a questão voyeurista, porque sempre que nos sentamos na sala de cinema, projetamos a vida dos outros na nossa vida também. Portanto, é uma forma de vivermos aquilo que não vivemos, é uma forma de imaginar aquilo que seria inimaginável, não é? O desejo ganha estas duas dimensões, o desejo freudiano, do lugar onde fomos felizes, e o desejo voyeurista também. É isto que é este ciclo, por isso é que vamos desde o Metrópolis, passando pelo Barry Lyndon, pelos Ladrões de Bicicletas, o Terceiro Homem, já nesta sexta-feira, dia 22, às 20h30, Um Coração Selvagem, do David Lynch, enfim, um filme muito de um surrealismo imenso, não é?
Uhum.
Quase sem regras nem convenções, e é um filme, um road movie, como muitos disseram, uma espécie de homenagem a Elvis Presley em 125 minutos vertiginosos. O elenco também, enfim, é absolutamente sublime num filme insólito e brutal.
Sim, e é para rever.
Eu diria que sim.
Quem não o conhece vai certamente passar por uma experiência e é sempre bom, também é outro dos pontos deste convite que fazes, poder revisitar todas estas obras em conjunto, saindo de casa, porque estamos muito confinados ainda, e estamos muito confinados no que diz respeito ao cinema, não é? Estamos a ver muito cinema em plataformas, e portanto esta também é uma forma, mesmo que seja para revisitar um filme, de o rever na companhia de outros.
É
fundamental, portanto.
E é completamente diferente, de facto, essa experiência, aquilo que, enfim, a tecnologia nos permite fazer hoje em dia, não é? De repente, com um tablet, com um telefone, conseguimos ver um filme, mas será que essa é uma pergunta que eu levanto e que já foi questionada muitas vezes, também por teóricos, enfim, será que o cinema deixa de existir, no sentido mais clássico do termo, a partir do momento que usamos estes utensílios? Ou seja, o cinema foi criado para um grande ecrã, não é? E, de facto, a relação que se estabelece num grande ecrã é completamente diferente daquilo que se estabelece com um pequeno ecrã, de um telefone, uhum, naturalmente. Uhum. Não só pela experiência visual, mas também a experiência sonora. Também a experiência, como tu dizias, a experiência do próximo, a pessoa que está sentada ao nosso lado. As reações que acontece muitas vezes, não é? Aquilo que eu acho piada, aquilo que me toca, é diferente daquilo que toca o meu próximo. Portanto, tudo isto também acaba por ser uma relação... É um encontro da tribo, como eu às vezes costumo dizer, não é? Ir à sala de cinema é reunir-nos com uma tribo que se identifica com aquele filme ou que procura também identificações. E é isto, este ciclo da Mala Posta, de facto, é uma tentativa, eu acho muito bem, e a Mala Posta e a programação da Mala Posta esteve muito bem quando decidiu fazer este ciclo, porque percebem também a urgência e a necessidade de reunir estas tribos, não é?
Uhum. Este ciclo tem sessões que nem sempre são musicadas, ou seja, tu vais fazer algumas, já fizeste no arranque do ciclo, e ainda, para a frente, ainda vais ter aqui sessões em que tu vais fazer o acompanhamento da sessão ao vivo. Quais são as que ainda vão acontecer?
Olha, o ciclo começa e acaba com dois filmes mudos. Portanto, uhum, o primeiro foi o Metrópolis, não é? Do Fritz Lang, e vai acabar num dia de celebração, porque o ciclo tinha este objetivo, que era culminar no Dia Mundial do Cinema, que é o dia 5 de novembro, e neste caso, o 5 de novembro irá passar o Vertigo, do Alfred Hitchcock, que em português ficou conhecido pela A Mulher que Viveu Duas Vezes.
Uhum.
Portanto, este é o dia realmente internacional do cinema. Mas como no dia a seguir é fim de semana e é também um dia de família, decidimos pautar este dia com dois filmes, ainda, digamos, como corolário desta celebração. E, portanto, no dia 6 de novembro irá passar O Marinheiro de Água Doce, do Buster Keaton. É um filme absolutamente genial. O Buster Keaton, famoso ator e realizador,
uhum,
rival, para quem está a ouvir, não está a ver, mas eu fiz aspas com os dedos, rival do Charlie Chaplin. Na realidade, enfim, eles comunicavam muito e partilhavam imensas experiências juntas. Não fosse o caso também do último filme deles ter sido feito em conjunto.
Em
também
conjunto, sim.
E, portanto, estes dois filmes, o que começa e o que acaba o ciclo, o último, volto a repetir, no dia 6 de novembro, às 4h30, às 16h30, Marinheiro de Água Doce terá o meu acompanhamento ao piano. E ainda no dia 6 de novembro, enfim, vamos celebrar o Dia Internacional de Cinema com o Cinema Paraíso, do Tornatore. Este é um filme absolutamente, eu não sei, é a síntese do próprio cinema, eu gosto de designá-lo como meta-cinema, no sentido de que, ou seja, nós estamos a assistir à própria feitura do filme, mas também a uma reflexão muito grande sobre a história do cinema e, enfim, e a história da humanidade, tudo junto. Uhum. É de uma ternura, é de uma comoção imensa. E como não fechar este ciclo com este filme?
Portanto, o convite está feito, é para sair de casa e ir ver cinema fora de casa. Já me dizes os pormenores de bilhetes, o que é preciso fazer, mas antes queria perceber uma coisa. Quando alguém como tu tem pela frente o desafio de acompanhar um filme ao piano, criar uma partitura para aquela obra cinematográfica, que relação é que tu estabeleces com o filme? É mais fácil para ti olhar, pensar em compor no todo que o filme significa, ou estás ali a ver pedaço a pedaço para ir buscar o que precisas naquele momento?
É isso tudo que tu disseste, na realidade. Tem essa dimensão holística, no sentido de ser o todo, ou seja, é uma obra completa, mas também essa obra completa, o próprio filme é feito de sequências, é feito de cenas. E, portanto, o filme é uma montagem dessas cenas e dessas sequências. Portanto, eu, quando estou a trabalhar uma partitura para cinema, trabalho precisamente cenas e sequências. Claro, numa leitura, enfim, global do filme, naturalmente. E como é que eu faço isto? Enfim, eu começo por identificar personagens. Os personagens principais, que podem ter ou não, mas normalmente têm um leitmotiv, que é um motivo principal que os acompanha. E depois esse motivo principal é desenvolvido ao longo do filme. Enfim, temas mais generalistas que abraçam o filme, aquilo que eu costumo dizer, uma visão global. Normalmente em cinema falamos na a visão da primeira pessoa e a visão omnisciente. Omnisciente é a visão do espectador que está a assistir ao filme todo. E, portanto, eu oscilo muito entre, quando estou a escrever música para cinema, entre a visão omnisciente do filme e a visão da primeira pessoa, ou seja, coloco-me na posição do ator também. Há uma história que eu costumo, às vezes, dizer, porque de facto é assim que eu vejo. Quando eu trabalho filmes mudos, muito provavelmente os realizadores já não estão vivos. Mas na realidade eu gosto de pensar que em cada sessão que eu faço, esses realizadores estão comigo também nesse processo da feitura do filme, da banda sonora do filme. Há um filme que eu, talvez tenha sido o filme que eu mais acompanhei na vida, que é O Circo do Charlie Chaplin. E este filme tem a particularidade do realizador e ator principal estarem em campo, não é? Portanto, muitas vezes parece que, quando estou a olhar para o Chaplin, parece que ele me devolve também as perguntas que lhe faço. São perguntas de diferentes ordens, não é? Mas há esta relação, mesmo o realizador não estando vivo, é como se ele estivesse a escutar e estivesse a dar-me esse feedback. Isto porquê? Porque quando se escreve música para cinema, é diferente de fazer um concerto a solo, não é? Ou fazer um concerto com umas imagens projetadas no ecrã.
Exato.
Não, não é a mesma coisa. Portanto, a música, neste caso concreto, está a servir de uma forma consciente, de uma forma clara, as imagens estão a ser projetadas. E, neste sentido, há um grande respeito e uma grande admiração pela imagem, pelo realizador e pela obra.
Mas também há uma grande liberdade, ou não? Ou é ali um presente envenenado, no sentido de não ter o Fritz Lang ou o Chaplin ou, enfim, o realizador que for, para poder trocar impressões sobre o que se está a ver, e que sentido é que isso faz para ti, é bom ou mau? Dá muita liberdade, ou é um terreno ainda mais estranho,
Quando
por
eu digo,
respeito?
exato, quando eu digo que existe essa comunicação, quando estamos a criar, isto é, enfim, para um criador, o criador não pode ter simplesmente um campo aberto onde vai criar. Ou seja, isto é muito angustiante. Ou seja, aquilo que eu faço como criador é começar a afunilar e estabelecer fronteiras dos territórios que eu quero explorar. E para mim esta é uma fronteira. Ou seja, quando eu imagino que estou a conversar com o realizador, sei que ele me devolve ideias que me ajudam também a afunilar o meu processo criativo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Com isto digo que, por exemplo, naturalmente que eu não posso ter um desvaneio musical simplesmente porque me apetece. Ou seja, pelo simples facto de estar a acompanhar ou escrever música para aquela obra, para aquele filme, já essa informação já é bastante... enfim, passa a redundância, é informativa daquilo que eu preciso de fazer para aquele filme. Uhum. Ou seja, estou a falar, por exemplo, de época, estou a falar de narrativa, estou a falar, enfim, dos atores que estão envolvidos. Tudo isto são informações precisas que, enfim, de uma forma poética, eu digo que o realizador continua a comunicar comigo e a dizer-me e a dar-me diretrizes específicas. Isto porquê? Porque quando trabalhamos com realizadores vivos, de facto é isto que acontece, não é?
Exato.
Ou seja, há uma espécie de ping-pong constante, uhum, entre as ideias originais que, não é, que o mentor do filme pensou e a forma como ele se reúne, não é, dos artistas e técnicos mais próximos para chegar e levar o barco a bom porto. Portanto, é isso.
Qualquer coisa no meio.
É no meio, exato. Este um território.
Muito bem. Filipe, vamos só recordar aqui de que forma é que as pessoas podem acompanhar o que ainda é possível ver neste ciclo da Mala Posta. É preciso reservar, não é? Já não estamos numa fase de grandes restrições no acesso a espetáculos e eventos culturais, mas de alguma forma é melhor reservar ou não. Há entradas pagas, há outras que nem tanto. Conta-me.
Eu diria que é sempre melhor reservar, até porque a sala de cinema da Mala Posta, a Mala Posta tem uma sala dedicada a cinema, é uma sala muito, muito confortável, cozy,
É melhor reservar, mas não deixar de ir.
Exato.
Ver cinema em sala.
Exatamente.
É isto?
É isto.
Filipe, vou pedir-te a primeira música, a primeira escolha musical para esta Hora da Loira. Já voltamos à conversa, para já, música.
Bem, porque o próximo filme, no dia 22, na Mala Posta, é precisamente um filme que se chama Um Coração Selvagem, do David Lynch. Vamos ouvir o Love Me Tender, do Elvis Presley. Isto porque este filme também é uma homenagem a ele.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will.
De volta à conversa com o pianista e compositor Filipe Raposo, que se interessou por piano ainda cedo, em criança. Tens memória desta relação que estabeleceste com o piano? O que é que te atraía ali?
A primeira memória que eu tenho do piano é estar num ensaio de coro com a minha mãe, onde ela cantava. Esse coro tinha um pianista e lembro-me de estar ao colo desse pianista, nos intervalos, não é? A brincar com o piano. Portanto, passou a ser um instrumento brinquedo desde cedo. Isto, minha avó também tinha um piano em casa, e sempre que lá ia à casa era um instrumento de brinquedo, portanto.
Mas a tua avó tocava?
A minha avó não tocava, mas gostava muito que os filhos tocassem e...
Mas alguém tocava na tua família?
Sim. O meu tio teve aulas de piano, a minha mãe teve aulas de órgão, portanto havia essa relação com a música, e depois, mais tarde também, minha mãe replicou de alguma forma isso comigo e com as minhas irmãs, e em mim, enfim, ecoou de uma forma mais séria, desde cedo também retirava do instrumento muito prazer, não é? Ou seja, gostava e passava muitas horas de frente ao piano, e acabou por ser uma companhia com a qual eu decidi fazer uma carreira profissional.
Mas é aí que a coisa é completamente diferente, entre alguém que toca um instrumento, enfim, até sugestão da família, é importante teres música na tua vida, ok, bora lá, o que é que queres tocar e tal, mas fazer disso vida é preciso outro esquema mental. Quando é que tu percebeste que aquilo já não era um brinquedo, ponto, que já não era só um instrumento que tu estavas a aprender, mas que querias fazer vida daquilo?
Eu acho que quando comecei a preparar-me para os exames de admissão no conservatório, isso começou a ganhar uma dimensão cada vez mais séria. E ao entrar no conservatório, também o ambiente académico entre colegas e professores estimulou-me muito quis levar esta experiência um pouco mais longe, enfim, e não quis só estudar piano, quis estudar composição também, juntar estas duas áreas, porque, enfim, como eu sou improvisador também, ou seja, a composição é algo fundamental, não é? Porque costumo dizer que improvisar é compor em tempo real, e para se compor em tempo real é preciso ter os conhecimentos técnicos também para que a improvisação / composição surja de uma forma coerente. Portanto, a partir desta altura do conservatório começou a ganhar uma dimensão maior. Depois do conservatório foi a Escola Superior de Música, e depois comecei a trabalhar também, e mais tarde depois fiz um mestrado em Estocolmo também, portanto, tudo isto acabou por ser uma consequência inevitável deste primeiro momento, desde o coro onde a minha mãe cantava, desde a primeira experiência ao piano, não é, naquele coro, até aos dias de hoje.
O que é que te dá mais... ou seja, consegues escolher aqui entre tocar e compor, se algum destes lados te dá mais prazer do que outro?
Eu quando componho sempre com o piano. É o instrumento que é uma espécie de guia. Isto porquê? Porque o instrumento, o piano, um instrumento enorme, não é?
Exato.
Tem 88 notas, e estas 88 notas são exatamente as notas que acompanham o registro mais grave de uma orquestra até o registro mais agudo de uma orquestra. Portanto, é um instrumento por excelência de composição. Imaginem o que é ter uma orquestra dentro do piano, e é isto mesmo que é para mim. Portanto, eu quando estou a compor ao piano, estou a imaginar timbres. Eu sei como é que aquilo vai soar num clarinete, num oboé, sei como é que vai soar em trompas, sei como é que vai soar num registro grave das cordas, por exemplo. Portanto, o piano está sempre presente. Portanto, eu não separo a composição e a minha atividade pianística. Ou seja, até porque grande parte da minha atividade pianística, e quando eu toco a solo, por exemplo, toco as minhas composições, mas também nas minhas composições existem sempre secções onde há música improvisada. Portanto, também nessas composições que já estão pensadas a priori, tem secções improvisadas. Portanto, está sempre tudo junto.
Está tudo ligado, sempre.
E por esse sentido, todos os dias eu trabalho composição e todos os dias eu trabalho tecnicamente ou artisticamente piano como meu instrumento.
E é um processo fácil para ti, criar, compor?
Bem, eu respiro assim um bocadinho mais porque estou quase a entrar num processo de grande intensidade. Vou iniciar a escrita de uma ópera. Ópera esta que é baseada num texto do Gil Vicente,
uhum.
Ou seja, teatro musicado, não é? No século XV, XVI. E portanto, esta ópera, enfim, que vai estrear em fevereiro no Centro Cultural de Belém, acaba por ser exatamente um exemplo claro daquilo que é o processo criativo, que é, há sempre uma grande angústia antes de iniciar aquilo que eu chamo a angústia da página em branco. E estava a preparar o template que eu costumo usar para com os instrumentos todos de orquestra, não é? Do ensemble que irá estar presente, as vozes. E de repente, quando temos aquela página em branco, é tipo, ok, é agora. É uma espécie de mergulho, há uma espécie de salto no abismo. e é uma sensação, enfim, de... há uma intensidade emocional muito forte, porque temos que colocar, não é? A música tem de ganhar vida, uhum, não é? Não são só notas, ela tem de ganhar vida. E para que ganhe vida é preciso quem escreva e é preciso quem interprete também. Portanto, neste momento eu estou na cultura judaico-cristã se diz, estou com o barro, não é? A formar o homem e a
Exato.
Mulher, não é? Portanto... Ainda falta o sopro da vida e é nestes dias que esse sopro da vida vai começar a dar vida àquela obra.
Mas tu falas com um ar muito entusiasmado, não há angústia neste momento.
Há muita angústia, só que...
Mas não se nota.
Só que não se nota. Não, ou seja, levo com alguma leveza naturalmente, mas é isso, há a responsabilidade de criar uma obra, de estrear uma obra, não é? Com este peso histórico também, enfim, temos este, não vamos chamar libreto, apesar de não ter, não foi escrito como uma ópera, mas foi escrito como teatro musical. E com referências claras de músicas da altura, portanto, esta encomenda é precisamente, é uma espécie, eu costumo dizer que é aquilo que aconteceu no Palácio da Ajuda recentemente, em termos arquitetónicos, não é? Havia uma parte que não estava completa e uma equipa de arquitetos finalizou aquela obra, não é?
Uhum.
Neste caso, é parecido, porque há música que não sabe como é que era, há música que sabe, que existe registros, portanto, aquilo que eu vou fazer é trazer essa música para o século XXI, trabalhá-la, respeitar aquilo que são os cânones também da época, mas também com a liberdade artística de um compositor do século XXI. Portanto, sabe bem isto, que é... ou seja, estou aos ombros de gigantes e, nesse sentido, eu acho que vai ser uma experiência muito, muito gratificante.
Uhum. Para fevereiro de 2022.
Exato.
No Centro Cultural de Belém, é isso?
Exato.
Se calhar ainda passas por aqui, outra vez.
Pode ser. Já agora chama-se As Cortes de Júpiter.
Muito bem. Vamos para mais música. Ainda não é a ópera que há de vir, mas o que é que vamos escutar?
Olha, vamos escutar a Sarabande de Handel. Enfim, uma obra orquestral e que teve, digamos, a maioria dos nossos ouvintes irá reconhecer porque é um dos temas principais do Barry Lyndon no filme do Stanley Kubrick, Sarabande.
O convidado de hoje da Hora da Loira é Filipe Raposo, pianista e compositor que tem uma ligação forte com o cinema. Tu tens colaborado com a Cinemateca no acompanhamento ao piano de vários filmes mudos, já falámos sobre isso aqui, mas também já compuseste bandas sonoras para filmes portugueses, como é o caso de O Gelo, ou Refrigerantes e Canções de Amor, e até para espetáculos de teatro. Portanto, outra forma também de estar no palco. No caso do cinema, há pouco falávamos desta possibilidade de trocar ideias entre quem faz a música que acompanha o filme e os realizadores que já não existem, portanto já não é possível esse diálogo, mas neste caso é, quando tu trabalhas a banda sonora de um filme que está a ser feito, é possível discutir essas ideias. É um processo fácil. E no teu caso, a banda sonora acontece depois do filme feito ou é um mergulho também naquilo que está a ser construído à medida que está a ser filmado? Como é que funciona?
É um processo, eu começo por dizer que é um processo de negociação, não é? com muita diplomacia, na realidade, isto porque um realizador tem uma ideia, pode ter uma ideia específica de uma música para uma determinada cena, enfim, a minha função, obviamente, é colaborar, não é, nessa ideia, mas muitas vezes pode haver até ideias, enfim, algumas convergentes, outras divergentes. E, neste sentido, é preciso essa diplomacia para encontrarmos um termo equilibrado. Já aconteceu muitas vezes eu acabar por colocar música numa determinada cena de um filme, mas, enfim, que eu não tinha visto na primeira leitura do filme, ou na segunda ou na terceira leitura, eu não acharia que fosse necessário música numa determinada cena, e o realizador pedir mesmo, olha, preciso mesmo disto. Ou o contrário, que é eu ter escrito música para uma determinada cena e o realizador dizer, eu acho que não precisa aqui. E pronto, e às vezes existe essa negociação, tentarmos encontrar um meio termo, às vezes simplesmente retira-se, porque na realidade se não é necessário, rapidamente também descobrimos. Outras vezes coloca-se... Pronto, essa negociação acaba por ser obrigatória durante a realização do filme. Enfim, para alguns filmes é necessário colocar a música em primeiro lugar. Com isto eu quero dizer, por exemplo, se for um filme musical, os atores têm de já ter a música, têm de conhecer as músicas. Portanto, não há outra hipótese senão eu ter trabalhado primeiro, a priori, todas as sequências musicais que fazem parte do filme. Música cantada ou tocada. Estive a semana passada em contacto com uma realizadora espanhola a propósito de um filme que precisamente que é sobre uma pianista. Portanto, ela está a precisar de música que vai ser entregue à atriz, não é? A atriz vai ter um...
Para ela poder trabalhar também esse lado, não é?
Exato, exato. Pronto. Mas a maior parte das vezes, na realidade, chega-me às mãos uma primeira, uma segunda ou uma terceira montagem do filme. Para mim, claro que é aí, claro que eu já tenho o guião e quando posso também, às vezes acompanho a rodagem num momento específico. E eu gosto muito também de sentir como é que é, qual é a equipa que está, de forma a que haja também, ou seja, de forma a que eu não seja um personagem invisível, depois aparece com a música e está tudo feito. Não, ou seja, sou mais uma peça deste jogo, não é? E é importante também conhecer os meus parceiros, sejam eles técnicos, sejam eles atores, sejam eles realizadores. Portanto, gosto muito deste encontro. Portanto, é isto. Ora bem, se o filme pede música, logo a priori, não é? Tem que ser feita. Se não, é trabalhada já na montagem.
Vou fazer aqui uma pergunta, tendo o mundo como referência. Com que realizador é que gostarias de trabalhar?
Bem, essa...
E é o mundo como referência, portanto, exato. Podes dizer o que tu quiseres.
Eu acho que é um bocadinho fetiche, talvez, esta minha resposta, porque prende-se precisamente com um dos realizadores fetiches. O Alfred Hitchcock, ou seja, é uma referência minha de infância, não é? Desde a Oitava Dimensão, a série que passava na RTP, ou seja, aquilo era de facto um universo para mim. novo, não é? O universo do cinema fantástico, terror, barra terror, não é?
Exato.
Para uma criança amplia imenso estes universos. E aquele personagem que, de certa forma, é também em si... ou seja, ele é o próprio meta-cinema, não é? Porque ele é ator, ele é realizador, ele faz questão de estar sempre presente uhum. em todos os filmes. Há sempre há uma cena em que ele aparece, não é? Ou como observador, ou enfim...
Ou uma sombra, até.
Ou uma sombra, precisamente.
Facilmente reconhecível, portanto, está lá sempre.
Agora, e porquê a escolha do Hitchcock? Isto, há um compositor com o qual ele trabalhou muito, que é o Bernard Herrmann, e este compositor, enfim, teve uma importância tal na obra do Hitchcock, que mesmo quando o Hitchcock filmou Os Pássaros, filme esse que não tem música,
uhum.
enfim, pode ter música diegética, que é a música que aparece, enfim, no rádio ou na televisão, mas não tem música escrita para o filme. Mas o Hitchcock sentiu necessidade de convidar o Herrmann, o Bernard Herrmann, para ser consultor sonoro, ou seja, e isto diz muito, ou seja, é um compositor que está a escutar o filme e que está a escutar a espacialização, portanto... Não havendo música, há um compositor também.
Uhum.
E pronto, eu acho que o Hitchcock tem uma sensibilidade musical muito grande. Isto não só pelas escolhas que fez ao longo da sua carreira, mas também o sentido de montagem é muito impressionante. Estou-me a lembrar na famosa cena do chuveiro no Psycho, não é?
Uhum.
Enfim, todos conhecemos e todos conhecemos aquela música que são repetições agudas dos violinos, não é?
Exato.
Aquela cena, enfim, tem cerca de... Agora, não sei se são 72 cortes. Isto, uma espécie de... Num minuto, não é? Ele demorou uma semana a gravar essa cena. Portanto, tudo aquilo é ritmo, não é? E há um ritmo... enfim, não é só a sequência do movimento dos corpos, mas é o ritmo da montagem. Portanto, só poderia ser um grande amante de música para ter uma cena destas.
Para fazer aquilo.
Sim. Portanto, eu acho que seria o meu realizador. Gostaria imenso de ter ficado na história do cinema ao lado do Hitchcock.
Muito bem, muito bem. Agora, não sei se a próxima pergunta se relaciona, se a tua resposta se vai relacionar com esta. Queria perceber qual é o compositor para ti. Ou seja, ou melhor, vamos por outra... Qual é a banda sonora para ti, por excelência?
Ok, bem, então... Eu, se calhar, iria falar do Cinema Paraíso. Enfim, que tem a banda sonora do Ennio Morricone. É uma banda sonora que consegue agregar vários universos, não é? Não só o universo cinematográfico, não é? Ela abraça o filme todo, é uma coisa de uma grandeza quase, eu diria, gravitacional, não é? Da mesma forma que os planetas se atraem, não é? À volta do Sol. Esta música tem esta força gravitacional também à volta deste filme, ou seja, este filme não seria o mesmo, definitivamente, sem esta banda sonora do Cinema Paraíso. Este é um statement meu. E depois é outra coisa. Esta música tem tanta gravidade, ela tem tanta força, que, enfim, todas as emoções humanas estão presentes nesta música. Parece redundante, mas sempre que chego à cena final, não sou só eu, já falei disto com outros amigos, sempre que chegamos à cena final... quando o personagem se senta na sala de cinema para rever todos os cortes que foram guardados, não é?
Uhum.
Aquele momento é universal, não é? O momento do beijo, digamos, é um momento do encontro com a humanidade. Ou seja, não só biologia, podíamos falar ali do beijo biológico, não é? O beijo que leva ao encontro entre duas pessoas, não é? Mas também, digamos, esse é o abraço. É o abraço do Tornatore que faz à humanidade. Ou seja, é um gesto de amor, definitivamente. Portanto, enfim, esta é uma banda sonora com muito poder, Não sei. Se achares bem, podíamos escutá-la.
Por mim, ia perguntar-te se era uma das tuas escolhas para esta Hora da Loira. É o que vai ser.
Vamos a isso.
O pianista e compositor Filipe Raposo é o convidado de hoje da Hora da Loira. E já aqui falámos do ciclo de cinema que tem a tua curadoria na Mala Posta, no facto de estares a preparar uma ópera para o próximo ano, no facto de teres várias apresentações agora que ainda vão acontecer nos próximos dias ou semanas, mas há também uma trilogia de discos que tu estás a pôr cá para fora. Ainda só está um, certo? É para terminar em 2023. Ainda vai sair um segundo este ano?
Boa, ainda bem que falas disso.
Esta trilogia, devo confessar-te, chamou-me muita atenção, desde, ou seja, mergulhando na tua relação com o cinema, chamou-me logo a atenção o facto de haver uma trilogia no cinema de um autor que eu gosto muito, o Krzysztof Kieslowski. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque também são cores.
Pois são.
Ambas são trilogias de cores, mas não foi essa a tua ideia.
No caso dele, as cores da bandeira francesa.
Exatamente.
No meu caso, não. Tem a ver com um outro motivo. Ele nasce, ou esta trilogia nasce, enfim, de um encontro inesperado com gravuras rupestres, uhum. com as nossas gravuras de Foscoa, enfim, de um encontro que para mim é decisivo, num momento de reflexão sobre aquilo que é o processo criativo, aquilo que é o nascimento da arte, podemos pôr desta forma. Este momento, enfim, é também o momento do nascimento do artista, não é? Aquelas gravuras que têm 30 mil anos, enfim, entre os 20 mil e os 30 mil anos. Curiosamente, há gravuras de Foscoa que têm 30 mil anos e há gravuras que são de 1940. Ou seja, aquele território foi recebendo gravuras em diferentes períodos históricos, uhum. E o mais recente é esse, de facto. Há um comboio, é uma ternura imensa, não é? Há um comboio a vapor a passar por uma ponte de ferro. Quer dizer, isto é ali está a humanidade, não é? Desde, uhum. desde os primeiros animais representados, enfim, podiam ter, essas gravuras podiam ter leituras muito diferentes de representar território, daquele animal, também, ou podiam ser relacionadas com uma questão mais animista, não é? O animal enquanto divindade. Mas para mim esse momento é decisivo. E chamei ao meu primeiro disco Ocre, e a trilogia das cores agora anda à volta do vermelho, do preto e do branco. Isto são cores que estão presentes desde a antiguidade clássica e que tinham simbolismos fortes. E, nem a propósito, este vermelho, a que eu chamei Ocre, é um dos pigmentos, enfim, mais usados na antiguidade pré-histórica e que era usada, enfim, para pintarmos o nosso corpo, o corpo canvas, não é? Uhum. Mas também, curiosamente, esse ocre podia ser usado em rituais de nascimento, quando um ser nascia, e quando um ser morria, quando um ser humano morria. Isto porquê? Porque o ocre recebia ali um poder extranatural, que era como se fosse o sangue, ou seja, representa o sangue, representa a vida. E mesmo depois do corpo estar morto, digamos, nesse abismo da morte, esse ocre serviria também de proteção onde quer que o corpo estivesse. Uhum. Portanto, este disco começa precisamente com, no princípio era o fogo, que é uma homenagem, digamos, à cor vermelha, ao ocre, e ao primeiro momento, enfim, em que na humanidade o artista nasce. Estou agora a preparar precisamente o segundo volume, uhum. que vou chamar Obsidiana. Obsidiana é aquela rocha vulcânica brilhante, parece um vidro preto, não é? Uhum. Também esta rocha só é possível porque é uma espécie de cristalização da lava com características ambientais próprias, não é? E portanto há aqui também o uso do fogo, e aqui, há aqui uma ponta, há um raccord entre este fogo primordial, não é, da criação, e também o fogo que depois dá origem a esta massa rochosa, enfim, que é, ganha aqui vários simbolismos, mas o simbolismo do vidro, de ser vidrado, não é, a questão da consciência, da nossa consciência perante a existência, enfim, não vou entrar aqui, não vou já deslumbrar muito.
Sim.
Exato. E, por último, portanto, em 22 irei lançar, em maio de 22 irei lançar este,
okay.
este disco, o segundo disco da trilogia, e 2 anos depois, em 24, irei fechar com As Variações do Branco, que será o último disco desta trilogia.
Mas que ainda está num processo...
Ah, vai ter, sim, entretanto, são linhas de montagem, não é? Portanto, faltam muitas coisas ainda a acontecer. Para já estou a pensar...
Para já, maio 2022...
Obsidiana.
Novo disco para escutarmos. Filipe, estamos praticamente no fim desta nossa conversa. Ainda margem para a tua última escolha musical, que vai ser o quê?
Vai ser o Mephistófeles, que é um tema, uma composição minha que escrevi precisamente para o Ocre. Eu acho que esta divindade, não é? Que é uma espécie de diabo, entre... É uma divindade, não sabemos muito bem se é bom ou se é mau, mas que onde depositamos a esperança da existência também. Portanto, a humanidade desde o início criou deuses, não é? Para os acompanhar, Deus à imagem e semelhança do próprio homem, e este Mephistófeles também é uma espécie de divindade, enfim, híbrida, e que eu espero que possa servir também de mote para conhecerem o disco e para o escutarem.
Muito bem, terminamos com a tua criação, a tua música. Filipe, queria agradecer-te teres vindo à Hora da Loira conversar comigo. Esperam-te meses de muito trabalho. Espero que corra tudo muito bem, e que continues esta ligação maravilhosa entre a tua música e o cinema. Deixaste aqui vários quadros muito bonitos. Espero que isso continue.
Obrigado,
para a frente.
Muito obrigado pelo convite. Thank you.
A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.